em todo canto do estado. O estado de alegria é a Nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Quando falamos que em 1551 foi criada a primeira diocese do Brasil, surge uma pergunta importante. O que é, afinal, uma diocese? Uma diocese é uma região da igreja, organizada para cuidar da vida das comunidades. Ela reúne paróquias, fiéis e lideranças, todas sob a responsabilidade de um bispo. Esse bispo é quem orienta, organiza e garante a vida sacramental naquela região. No caso do Brasil, em 1551, essa diocese era uma só e enorme. Abrangia todo o território. Ou seja, toda a igreja no país dependia de uma única estrutura. Entender isso ajuda a perceber a dimensão histórica daquele momento.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é a notícia.
Boa tarde, são 5 horas, 8 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa Notícia, aqui no fim da tarde da sua rede Excelsior de Comunicação, a sua FM 106.7, a sua FM 106.1. A partir de agora você confere entrevista, música e informação nessa sexta-feira, dia 26 de junho. Acompanha o É Notícia pela Excelsior, pela Cardeal, pelo YouTube das emissoras e pelos aplicativos da rede Excelsior de Comunicação. Mandar um abraço carinhoso para João Tran, apresentador do programa É Notícia, que hoje passou o bastão para o João Vitor comandar o fim de tarde aqui da nossa Rede Excelsior. Mandar um abraço também ao público ouvinte do 12 em Pauta, que hoje acompanhou um programa especial sobre o cenário político, contexto político para as eleições de 2026, com comentário da nossa comentarista em Brasília, Edila Lula, um programa especialíssimo. Mas a gente começa o É Notícia dessa sexta-feira com o que é destaque no dia de hoje. Travessia marítima em Salvador é suspensa na Baía de Todos os Santos devido às fortes chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta para chuva intensa em Salvador e mais 160 cidades da Bahia. O governo do estado decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira. Presidente do PL volta ao Brasil para tentar conter crise entre Michele e Flávio Bolsonaro. Desemprego no Brasil atinge menor nível para o período desde 2012. Terremoto na Venezuela deixa centenas de mortos e mobiliza ajuda internacional. Ainda hoje no programa É Notícia, você fica por dentro. O segundo bloco do programa de hoje tem entrevista. Vamos conversar com a doutora Lara Andrade, advogada, que vai trazer orientações ao vivo sobre quem teve problema nesse São João, com as festas, com avião, com ônibus, com a mobilidade aí de ida e vinda dos festejos juninos. A gente vai trazer um pouco das dicas do direito do consumidor com a doutora Lara Andrade. Agora são 5 horas e 10 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu É Notícia. Começamos o programa desta sexta-feira falando sobre aí atenção para quem está pretendendo viajar ainda nessa sexta-feira via Mobilidade Marítima em Salvador, as travessias entre Salvador e Mar Grande, ali via as lanchinhas no comércio, além das linhas para Morro de São Paulo e para a Ilha de Boipeba, estão suspensas ainda nessa sexta-feira. Segundo a Capitania dos Portos da Bahia, a interrupção foi mantida por conta das condições desfavoráveis do mar. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e passageiras, também das tripulações. A capitania informou que a bandeira de navegação permanece na cor vermelha, o que indica aí que não é recomendada a circulação de embarcações na Baía de Todos os Santos e também em todo o litoral baiano. Lembrando que em caso de emergência no mar ou em rios, a Marinha orienta que a população acione o telefone 185, que funciona 24 horas por dia. Qualquer tipo de intempérie, de acidente aí ligado ao mar ou aos rios no nosso estado da Bahia, você pode acionar 185, 24 horas por dia, acionar a Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil na Bahia. A orientação para essa sexta-feira ainda é aí de suspensão na mobilidade marítima que liga a capital baiana a Salvador, a ilhas e municípios de todo o estado. E a gente traz também atualização climática para o final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, tanto na capital baiana, Salvador, quanto aí para outros 159 municípios da Bahia. Esse alerta do IMET que foi realizado hoje e dá previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar aí a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km por hora. Apesar dessa previsão, o Instituto Nacional de Meteorologia informa que o risco de ocorrência mais grave, como queda de energia, alagamento, queda de árvore, descarga elétrica, é considerado baixo. Então, não há tanto risco aí de intempérie urbana, mas há previsão de fortes chuvas. O alerta abrange cidades, além de Salvador e da região metropolitana, cidades do Vale de São Francisco da Bahia, além das regiões Nordeste, Centro-Norte, Centro-Sul e Sul do estado da Bahia. Entre os municípios com previsão de maior afetamento das fortes chuvas estão a capital baiana, Salvador, os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Juazeiro e Paulo Afonso. Durante as chuvas, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvore, não estacionar veículo próximo à placa de propaganda ou de torre de transmissão e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 93. Horas, 14 minutos, é notícia na sua rede Celso de Comunicação. O jogo da seleção brasileira contra o Japão na próxima segunda-feira vai alterar o funcionamento dos órgãos públicos na Bahia e também na capital baiana, Salvador. O governo do estado decretou ponto facultativo para os servidores da administração pública do estado. Com isso, o expediente será encerrado às 11 horas da manhã. Próxima segunda-feira, você que é servidor público do estado da Bahia, o seu trabalho aí termina às 11 horas da manhã. Já a Prefeitura de Salvador informou que as repartições municipais vão funcionar, atenção, das 8 da manhã até o meio-dia. As mudanças foram adotadas para permitir que os servidores acompanhem a partida do jogo da seleção brasileira pela fase eliminatória da Copa do Mundo. Os serviços considerados essenciais públicos não serão afetados nem no âmbito do estado, nem no âmbito do município de Salvador. Áreas como saúde, segurança pública, transporte, mobilidade, ordem pública, desenvolvimento urbano e conselhos tutelares seguem em funcionamento normalmente durante todo o dia. E minha gente, fala minha gente boa, sabe quem está ajudando a melhorar a vida na capital? É o governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidades com as novas escolas de tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar ao lado com a duplicação da estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que fez parte da parceria Bahia-Brasil. Calma, que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do novo TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Horas 16 minutos em Salvador, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu antecipar o retorno ao Brasil para tentar conter a crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Valdemar afirmou que estava em Miami, nos Estados Unidos, mas resolveu voltar mais cedo porque considera a situação muito séria. Segundo ele, será preciso conversar com Michelle e com Flávio para evitar que o partido saia enfraquecido internamente. A declaração ocorre depois que Michelle Bolsonaro publicou vídeo nas redes sociais afirmando que foi maltratada e humilhada por Flávio Bolsonaro. O atrito teria começado com divergências dentro do PL sobre articulações políticas no Ceará, incluindo discussões sobre uma possível aproximação com o ex-governador Ciro Gomes. Após a repercussão do caso, o Flávio Bolsonaro reagiu publicamente e Michelle afirmou que o senador foi ríspido com ela durante uma conversa por telefone. Valdemar também destacou a importância de Michelle para o partido e afirmou que o trabalho dela à frente do PL Mulher teve grande impacto na legenda. Essa crise expõe divergências internas dentro do PL em um momento que o partido discute estratégia para as eleições presidenciais e um momento que o senador Flávio Bolsonaro passa aí por retaliações no capital político, visto o envolvimento com o caso do Banco Master. E mais recentemente, hoje, o senador Flávio Bolsonaro teve aí uma carta publicada endereçada a ele pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmando que Estados Unidos sim mantém intenções de novos tarifaços para o Brasil. Em meio a todo esse contexto político, a chegada aí em menos de um mês das convenções partidárias para definir de fato quem será os candidatos, que até então são pré-candidatos, mas se tornarão candidatos pelos partidos, a Michelle Bolsonaro joga essa bomba dentro do PL contra o seu enteado, se colocando como um baluarte, digamos assim, como a centralização de uma segurança do eleitorado do PL frente à instabilidade do capital político do senador Flávio Bolsonaro. A gente vai avaliar agora na política capital os desdobramentos dessa polêmica familiar e partidária envolvendo a sucessão do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial pelo governo do Brasil.
Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava dentro do estádio de futebol em Miami, pronto para assistir ao jogo entre o Brasil e a Escócia pela Copa do Mundo, quando ele soube do vídeo que Michelle Bolsonaro tinha produzido desancando o seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo partido. Um dia depois, Valdemar Costa Neto resolveu antecipar a sua volta para o Brasil, onde tentará apagar esse incêndio provocado por Michelle Bolsonaro. Até então, Valdemar Costa Neto estava afastado da campanha presidencial, focado somente na campanha para deputado federal. Mas agora resolveu voltar para tentar apagar esse incêndio, evitar que esse rastilho de fogo acendido por Michelle Bolsonaro provoque ainda mais problemas. Porque qual é o grande problema provocado ali nesse vídeo por Michelle Bolsonaro? O calcanhar de Aquiles de Flávio Bolsonaro na sua campanha é justamente o voto feminino. E Hoje, quem comanda esse voto feminino dentro do PL é Michele Bolsonaro. Até então, ela vinha afastada do apoio a Flávio Bolsonaro. E esse apoio é considerado fundamental dentro do PL para que Flávio ali cresça junto ao eleitorado feminino. O vídeo que ela produziu, no entanto, vai no efeito contrário. Ela disse que foi atacada por Flávio Bolsonaro e ali deve ter produzido uma certa sororidade entre as mulheres em apoio a ela nos ataques que ela sofreu de Flávio. Depois do vídeo, Flávio pediu desculpas a Michele. Michele disse que quer ter paz, mas o vídeo está aí e certamente o vídeo vai ser vai ser usado pelos opositores de Flávio Bolsonaro na campanha presidencial. Será explorado certamente por esses opositores. Enfim, Valdemar está de volta para tentar reduzir ao máximo os danos que essa história provocou. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Obrigado, Rodolfo Lago. São 5 horas e 22 minutos na capital baiana, Salvador. Atenção, porque esse assunto aí entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, essa troca de farpas, ainda vai render muita repercussão política no núcleo da direita brasileira do PL e na sucessão aí, quem será a figura de fato que vai suceder o ex-presidente Bolsonaro nesse contexto da direita. Será que o Flávio vai manter a sua pré-candidatura até outubro? Será que será substituído pela Michele? Como isso vai se configurar, a gente segue apurando no jornalismo da sua rede Excelsior. Antes de chamarmos o intervalo comercial, a gente traz uma notícia muito importante. Subiu aí para 920 o número de mortos provocados pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira. Segundo o balanço aí divulgado pelas autoridades do país, os tremores aí que atingiram a região norte venezuelana provocaram destruição em diversas cidades. Além das vítimas fatais, quase 3 mil pessoas ficaram feridas e milhares continuam desaparecidas. Equipes de resgate seguem trabalhando na busca por sobreviventes entre os escombros. O governo da Venezuela informou que centenas de edifícios foram destruídos e sofreram aí danos estruturais, enquanto diversos países já enviam ajuda humanitária para as áreas afetadas. Um desses países é o Brasil. O presidente Lula determinou o envio do ministro da Defesa, José Múcio, à Venezuela, para avaliar de que forma as Forças Armadas do Brasil podem colaborar nas ações de assistência às vítimas venezuelanas. Segundo o governo do Brasil, a missão será definir quais recursos poderão ser empregados nas operações de socorro e recuperação das áreas atingidas. A gente deseja, né, que o povo da Venezuela, que é um povo tão sofrido, que vive uma instabilidade política e humanitária tão grande, não sofra tanto aí com uma instabilidade a mais, uma instabilidade climática, que os atores internacionais consigam de fato ajudar a nossa querida Venezuela aqui na região da América Latina. São 5h24, vamos chamar o intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem doutora Lara Andrade com Direito do Consumidor falando para você que teve qualquer tipo de problema relacionado ao retorno dos festejos juninos. Mas agora a gente chama o comercial com o nosso mestre Gilberto Gil, que hoje completa 84 anos de história. Viva Gilberto Gil!
Agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, aqui, onde indefinido, agora que é quase quando, quando ser leve pesado deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o mais que o coração tributa. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde a cor é clara, agora que é tudo escuro, viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro. Aqui, longe, em Nova Delhi, sentir é questão de pele. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui perto passa um rio. Agora eu vi um lagarto morrer. Deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas 32 minutos em sua capital baiana, Salvador. Você acompanha o É Notícia pela sua rede Celso de Comunicação, a Excelsior FM 106.7, a Cardeal FM 106.1 e ao vivo em nosso YouTube. Estamos de volta com o nosso noticiário de fim de tarde, agora falando sobre direito do consumidor. São João movimenta milhões de pessoas em toda a Bahia. Durante o período junino, milhares de baianos e turistas viajam para o interior, participam aí de festas públicas e privadas e também utilizam diferentes meios de transporte para aproveitar uma das maiores manifestações culturais do nosso estado, que é o período junino. Mas com o fim de todas essas comemorações, também aumentam as reclamações de consumidores que enfrentaram cancelamentos, atrasos, overbooking, extravio de bagagem, problemas no transporte, tanto no transporte rodoviário quanto no transporte aéreo, além de dificuldades relacionadas a eventos. Quais são os direitos do consumidor nessas situações? Quando é possível pedir reembolso, indenização, pedir assistência? Então, para a gente esclarecer um pouco dessas dúvidas, para você que está agora acompanhando o noticiário, retornando do período junino, estamos recebendo ao vivo a advogada Lara Andrade, especialista em direito consumidor. Doutora Lara, muito boa tarde, é uma honra recebê-la no nosso Notícia.
Boa tarde, João. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz com a oportunidade. E vamos falar, né, desse tema. A gente sabe que com a tradição do Nordeste, São João é uma festa tradicional. A demanda realmente aumenta de forma significativa. Infelizmente, a prestação desses serviços, né, tanto de avião quanto de ônibus, já deixa a desejar normalmente, mas em épocas como essa, que a demanda aumenta muito, os problemas com os consumidores também aumentam de forma significativa.
Doutora, vamos começar então pelo modal rodoviário. Muitas pessoas viajaram de ônibus durante o São João, especialmente aqui na Bahia, né? E junto com essa mobilização toda, muito atraso, muito cancelamento ou até superlotação. Eu tomei conhecimento, por exemplo, de um caso de uma mulher que tinha comprado, né? Uma passageira comprado uma passagem com um determinado número do assento, né? Do qual ela iria ali realizar a sua mobilidade rodoviária via ônibus, né? E quando chegou no momento de entrar no ônibus, sentar no seu assento, tinha uma pessoa sentada no assento dela. E aí ela disse, poxa, não foi isso que eu comprei, né? E aí a outra pessoa culpou a agência por ter vendido o mesmo bilhete com o mesmo assento para duas pessoas diferentes. Eu estou trazendo aqui uma realidade para a gente discutir quais são os direitos do passageiro nesses casos de atraso, de cancelamento, de superlotação e também de venda casada de bilhetes de poltronas.
Exatamente. E essa situação que você relatou é uma situação típica de overbooking, né? Quando a empresa vende mais assentos do que de fato tem capacidade de atender. É uma situação bem comum, infelizmente. uma ação, inclusive uma situação passível de ação judicial. Mas de primeiro momento, né, quando estamos no calor da emoção lá, o que eu sugiro sempre aos passageiros é que mantenham a calma e façam o dever de casa, né? Consigam construir as provas para afirmar essa narrativa, porque depois é a empresa falando uma coisa, o consumidor falando outra, então a gente tem que estar ali armado das provas para uma possível ação judicial. Mas o que eu posso orientar é que o consumidor tem direito, né, claro, a uma informação clara, precisa. Então, se o ônibus atrasou, por exemplo, o consumidor tem direito de saber o motivo daquele atraso, sei lá, quebrou na pista, teve algum problema, um pneu furou, o consumidor precisa estar informado, bem informado, né, do que tem acontecido. Em casos de cancelamento, a empresa precisa, claro, dar uma assistência maior, imediata, conseguir outro ônibus em um horário próximo, resolver a situação do consumidor. Em casos de cancelamento, é possível também que o consumidor peça o estorno da passagem. E tudo isso precisa estar documentado, né? Então, tirar fotos, conseguir gravar vídeos no momento, né, que tudo está acontecendo, e tentar manter a calma realmente nesse momento, porque ajuda depois uma possível ação judicial e uma possível reparação moral, né? Então, não são todos os casos que cabem ação, mas em casos que o consumidor fica totalmente desamparado, é sim possível receber uma indenização por esses atrasos, cancelamentos e tantos outros problemas decorrentes, né, no cenário do direito rodoviário.
E a dica de ouro que a doutora Laura traz pra gente, documenta tudo, tá bom? Reúne todas as informações, todas as provas, porque isso pode ser fundamental aí no futuro processo judiciário. Doutora Laura, no transporte aéreo também houve muito atraso e muito cancelamento. Em que momento a companhia aérea ela passa a ser obrigada a oferecer assistência ao passageiro e muitos passageiros acabam perdendo um compromisso importante por conta desses atrasos? É possível pedir indenização por danos morais ou materiais?
Teresa, a regra é parecida, né? Para qualquer ação judicial, a gente precisa estar munido de prova, mas no caso de aeroporto, com a estrutura maior, né, das companhias aéreas, a prova fica um pouco mais fácil, né? Então, em casos de cancelamento, de atraso, pedir uma documentação formal no balcão da companhia, a gente pede, né, que o cliente solicite no balcão a declaração de contingência, informando o motivo do atraso, do cancelamento, que guarde os cartões de embarque, tanto o cartão originário quanto o cartão que de fato a pessoa vai embarcar. E a regra é a mesma, é sempre produzir provas, conseguir documentar o máximo possível a situação. Se tiver qualquer custo no aeroporto, a companhia, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes deixa o consumidor desamparado ali, sem alimentação, sem hotel, em caso de pernoite. Então, caso tenha algum custo, guardar também todas essas notas fiscais para uma ação judicial ser favorável. A gente precisa estar munido, né, realmente dessas provas.
Agora vamos falar de festa e festejos, né? Especialmente as festas privadas. Quem comprou o ingresso, doutora Laura, para festa privada encontrou problemas como superlotação, como estrutura inadequada, atrações canceladas ou até eventos que não aconteceram. Quais direitos essas pessoas possuem?
Sim, eu recebi alguns relatos nesse São João, né? De open bar, que não era open bar, chegou, a cerveja acabou, a bebida acabou. Então, é possível sim uma reparação, é possível uma demanda judicial e a regra também continua sendo clara, né? Para tudo isso, gente, para qualquer processo judicial, que a gente precisa de prova. Então, no momento, tenta se acalmar, porque sei que dá muita raiva, a gente vê aí direto vídeos, né, que viralizam das pessoas se excedendo em situações como essa. Então, é tentar fazer com que o problema não se torne um problema ainda maior. Então, na hora não tem muito o que fazer em uma festa, né? Você já está lá, mas tentar realmente se munir dessas provas para futuramente ser reembolsado, ser indenizado, né, por uma ação judicial.
Está então mais uma dica da doutora Laura Andrade, que está aqui tirando nossas dúvidas hoje do programa É Notícia sobre o Direito do Consumidor. Doutora Laura, muitas pessoas acabam ali aceitando acordos rápidos que são oferecidos pelas empresas, né? Por conta da correria, por conta do estresse, por conta da necessidade de sair logo, de resolver a sua determinada pendência de viagem, acaba aceitando aqueles acordos ali que as empresas já estão acostumadas a induzir com os consumidores. Quando vale a pena aceitar uma solução dessa e quando é recomendável buscar um advogado consumidor, buscar um PROCON ou uma justiça para lidar com um fato relacionado à mobilidade, agora especialmente no contexto junino?
Independente de você ter aceitado uma recomendação, por exemplo, em outro voo, ou ter aceitado um voucher de alimentação, isso não tira o direito, né, de você ser reparado moralmente pela situação. Isso não é ou uma coisa ou outra. Você pode, sim, no momento ali do caos que você está vivendo, aceitar o melhor cenário da companhia e, posteriormente, procurar um advogado de confiança para ingressar com a demanda judicial. Por exemplo, você vai ficar 10 horas no aeroporto, a companhia aérea te forneceu um voucher de hotel. Você aceitar aquele voucher não invalida o que você passou, não invalida a situação, não invalida que você tinha um compromisso e que precisava estar em tal horário, no determinado horário que você comprou a passagem. Então, você aceitar qualquer tipo de vantagem, entre aspas, da companhia ou da própria empresa rodoviária, não tira o seu direito depois de ser reparado moralmente.
Bom, a senhora falou no início do nosso bate-papo sobre a importância da documentação, de reunir documentos. Muitas pessoas perguntam e ficam em dúvidas, né? Quais documentos, de fato, os consumidores devem guardar para facilitar uma eventual reclamação? A senhora pode detalhá-los um pouco, dizer, é o bilhete, é registro fotográfico do momento ali que o assento estava preenchido? Como reunir essa quantidade de documentação, de fato, para ser efetivo na petição junto à Justiça?
A documentação é muito básica em caso de companhia aérea, né? A gente precisa do bilhete original, ou seja, o voo que realmente você comprou, o bilhete que você de fato viajou e uma declaração da companhia que você consegue facilmente no balcão, chamada declaração de contingência. Em casos, né, de irregularidade com bagagem, é importante também pedir o RIB, que é o registro de regularidade na bagagem, que a própria companhia também lhe fornece. É uma demanda muito comum, problema com bagagem, tanto da bagagem chegar depois ou de não encontrar inicialmente, quanto de perder também a bagagem. Então, é importante que solicite formalmente esse RIB, né, esse registro de regularidade perante a companhia. De resto, o que conseguir? Fotos, vídeos do momento, né? E documento pessoal e comprovante de residência. Então, é uma documentação bem simples. E eu costumo dizer que as pessoas que deixam para lá, que não procuram, não sabem a facilidade de quando você encontra um bom profissional, um bom escritório, que você passa essa documentação e depois fica com quem sabe resolver.
É fácil assim mesmo, doutora Lara? A pessoa que passa por qualquer tipo de problema...
Eu tenho, por exemplo, casos aqui no escritório que eu consegui acordos judiciais, né, na justiça, com uma semana de ingresso de ação. Claro que tudo isso depende, né, do contexto, depende da vara, do juiz que caiu, se é interior, se é capital. Mas são ações de juizado especial, são ações mais célebres, mais comuns e que não demandam tanto do cliente. Muitas vezes só acontece uma audiência de conciliação, que dura cerca de 5 minutos, né, que é conduzida totalmente pelo advogado que a pessoa contratou. Então, é uma demanda que vale muito a pena e os consumidores precisam ficar mais atentos, né, e correr realmente atrás dos seus direitos para que as empresas, né, sejam educadas, sejam punidas pela falha na prestação de serviço.
Muitas vezes aqui no nosso país, no nosso estado, doutora Lara, não sei se a senhora concorda comigo, esse prejuízo assim, né, do direito do consumidor, a falta de incentivo, a falta de cultura das pessoas de correrem atrás dos seus direitos, é justamente o motivo para qual essas empresas se bancam de espertinhas, assim, né, ganham em cima da população, dos consumidores, porque veem que não é uma população muito bem educada para correr atrás dos direitos. Muitas vezes as pessoas desconhecem qual é o direito do consumidor, desconhecem seus direitos e justamente por conta disso acabam aceitando aquelas imposições que são tidas ali como regra pelas empresas, mas de fato é um atentado ao direito do consumidor. Como a gente
Exatamente.
Pode fazer essa virada?
Eu costumo até dizer, João, que é um caráter pedagógico, né? A gente precisa realmente falar direito do consumidor, entender que o consumidor existe o direito do consumidor, para que as empresas tenham uma punição realmente, que tenha um caráter punitivo e pedagógico, educativo, para que falhem menos com os consumidores e que saibam que quando falharem vão ter, né, alguma consequência.
Bom, para a gente finalizar o nosso bate-papo, para quem está voltando de viagem neste momento, está ali com dor de cabeça, com algum problema, qual a mensagem que a senhora deixa para essas pessoas? Por favor, deixe o contato também, né, a referência aí, para quem está precisando de uma advogada para lidar com tudo isso.
Então, gente, que podem procurar um advogado de confiança. É, vou deixar minhas redes sociais, larandrade.adv, também meu WhatsApp, em caso de qualquer demanda, eu mesma atendo. E tenho uma equipe pronta, né, para tanto tirar dúvidas quanto em uma possível ação representar. É, meu WhatsApp é 719-9631-4731. E meu Instagram, larandrade.adv. Estou à disposição e o que precisarem de orientação, de uma representação, estamos aqui para isso.
Obrigado, viu, doutora Lara? Essa foi a Lara Andrade, gente, trazendo aqui, tirando nossas dúvidas de direito do consumidor. Excelente final de semana para a senhora e sua equipe.
Para você também. Tchau, tchau. Até a próxima.
Bom, gente, olha aí, 5 horas e 46 minutos. Não deixe de correr atrás do seu direito de consumidor. Não deixe para depois. Nós precisamos nos educar civicamente para lidar com o que nos é de direito, que precisamos de fato correr atrás. Você que enfrentou qualquer tipo de prejuízo ligado aí ao período junino, overbooking, extravio de bagagem, cancelamento, atraso, relacionado também aos festejos, procura a justiça, procura o Código de Direito do Consumidor, um advogado competente para realizar aí a sua necessidade, né, para lidar, para quitar a sua necessidade e se regularizar, ter o seu benefício concedido, correr atrás do seu direito. Precisamos dessa educação de fato social para poder lidar com todas essas questões. O É Notícia de hoje está chegando no fim, mas antes a gente presta essa homenagem especial a esse grande nome da cultura e da música popular brasileira, que é Gilberto Gil, cantor, compositor, multi-instrumentista, baiano, soteropolitano. Gilberto Gil completa hoje 84 anos de vida, dono de uma obra que atravessa gerações. Gil também deixou sua marca na vida pública do nosso país. Ele foi vereador pelo município de Salvador e ministro da Cultura do Brasil de 2002 a 2010. Atualmente, o seu Gilberto ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. É um imortal da BL, um baiano imortal, um artista que levou a música baiana e brasileira para o mundo, especialmente naquele momento tão difícil que a vida brasileira viveu, momento da ditadura civil-militar no país. O Gilberto Gil, ele foi exilado em Londres com outros nomes da nossa cultura, mas continuou através da arte, da música, da palavra, da cultura, falando de Brasil no mundo e pedindo um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário, um Brasil, como ele diz, adepto à bondade radical. Viva a sensibilidade, a inovação, o compromisso com a cultura que Gilberto Gil traz. Parabéns, Gil. Vida longa a esse patrimônio vivo do Brasil, que é o nosso querido baiano Gilberto Gil. A gente vai encerrar o programa Notícia de hoje com Gil cantando palco, um clássico dessa discografia imensa, desse grande nome. E eu aproveito para desejar um excelente final de semana para todos e todas que acompanham o nosso noticiário aqui da Rede Excelso de Comunicação. Final de semana fecundo, de retorno para muitos aí dos festejos juninos. Final de semana que a gente se prepara para viver na vida da Igreja Católica na próxima segunda-feira, solenidade de São Pedro e São Paulo, e a Rede Excelso transmitirá a Santa Missa meio-dia, presidida por Dom Gabriel Filho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Um abraço para meu querido amigo João Tran. Palco, viva Gilberto Gil. Bom final de semana a todos e todas.
ela cheira talco como um bumbum de bebê. De bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor. Dá valor, vale quanto pesa, pra quem pesa o louco bumbum do tambor. O inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, 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 lá. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. O inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração. Da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria:
e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora, Mulher da Esperança. Nossa Senhora sobressai entre os humildes e os pobres do Senhor, que confiantes esperam e recebem a salvação. Com ela, a filha de Sião por excelência, após a longa espera da promessa, completam-se os tempos, se instaura a nova economia. Nossa Senhora nos é apresentada pela Igreja, na qual se concentram todas as esperanças de Israel, como a figura da própria Igreja. Todos os anseios, os suspiros dos profetas ressoam no seu coração, atingem uma intensidade até então desconhecida, que lhes apressa a realização. Ninguém mais do que ela esperou confiante a salvação. E justamente nela, as divinas promessas começam a se cumprir. O Magnificat, o canto brotado do seu coração no encontro com Santa Isabel, exprime muito bem esta atitude interior da Virgem, que é totalmente entregue à esperança em Deus. Esperança que é ora realizada. Minha alma engrandece o Senhor. Ele olhou para a humildade de sua serva. Consideradas no quadro de sua vida, estas palavras exprimem o constante movimento do coração de Nossa Senhora, que dá plena consciência de sua inteligência, atira-se em Deus com mais intensa esperança. Concluamos, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó Maria, era tão grande vossa esperança que podias repetir com o santo rei Davi: ponho no Senhor o meu refúgio. Eras inteiramente desapegada dos afetos do mundo, de modo algum confiando nas criaturas, nem nos vossos méritos, mas totalmente apoiada na divina graça, na qual somente confiáveis. E assim, creste sempre no amor do vosso Deus. É de vós, ó Maria, que devemos aprender a confiar em Deus, principalmente no que se refere à nossa salvação eterna, desconfiando totalmente das nossas forças, mas repetindo: tudo posso naquele que me conforta. Senhora, Senhora minha Santíssima Mãe, sois a Mãe da Santa Esperança. Que outra esperança, portanto, haverei eu de procurar? Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para testemunhá-lo diante dos homens. Que nos abençoe o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia?
Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Fé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.